Vamos lá? Temos o mapa das regiões atacadas, porque esta é a realidade. A gente está tendo o mundo está seguindo com tudo que a gente sabe. Bom, tem um Lollapalooza no Brasil, teve o Oscar nos Estados Unidos, mas a situação na Ucrânia continua, tanto que há de novo esse esforço de reunião entre as delegações russa e ucraniana para tentar um acordo de paz. Temos o mapa das regiões atacadas, a gente deixa ela para lá, não tem importância. Fato é que a gente viu uma série de ataques, o Luca Bassani tem... Antes de eu trazer o Luca, Bruno Caniato tem informações também, Bruno?
Piotr, acontece que o bilionário russo, o Roman Abramovich, ele apresentou sintomas de envenenamento no início desse mês, de março. Essa informação ela foi publicada numa reportagem do Wall Street Journal, e com fontes anônimas, e também foi confirmada por alguns outros veículos internacionais, como o The Guardian, do Reino Unido, e o Bellingcat, que é um coletivo internacional de jornalismo investigativo. As reportagens dizem que o Abramovich, que é um bilionário russo, considerado um dos oligarcas próximos ao Putin, que também é proprietário do time de futebol inglês, o Chelsea, ele estaria participando de negociações de paz em Kiev, juntamente com outros dois ucranianos, dos quais um foi identificado, um parlamentar chamado Rustin Omerov, e que durante um voo de volta para a Polônia e em direção à Turquia, ele começou a sentir alguns sintomas como inflamação na pele e nos olhos. Inclusive, as fontes disseram que ele perdeu a visão durante várias horas e foi internado na Turquia, onde, após algum tratamento, ele melhorou. Ainda não existem informações oficiais, nenhuma autoridade de nenhum governo se pronunciou a respeito disso, mas já existe, sempre existe essa suspeita de que o Estado russo tem algum envolvimento, pois não seria a primeira vez. A gente lembra do caso do Alexei Navalny, um dos opositores do Putin, e do ex-agente da KGB também, o Alexander Litvinenko. Piotr?
Obrigado, Bruno. Vou voltar a conversar com o Luca Bassani, que está conosco lá na Europa. O Luca, e esse posicionamento de Joe Biden, que chegou inclusive a pedir uma mudança de poder, uma mudança de regime na Rússia, e os europeus não endossaram a posição do próprio Biden. Aliás, dentro do Departamento de Estado, nos Estados Unidos também, houve uma mudança no discurso, ou seja, tentaram aliviar um pouco o que o Biden tinha dito. Ele que visitou a Polônia recentemente, os aliados europeus estão conversando de uma forma diferente agora com os Estados Unidos?
Olha, Piotr, eu acho que todas essas declarações que o presidente Biden faz é para tentar compensar o líder fraco que ele é. Apesar de nós sabermos de todos os defeitos de Donald Trump, eu particularmente não sou um fã de suas políticas, ele era muito mais forte na questão da política externa quando falava com estados autoritários, quando falava com a Coreia do Norte, com a Rússia, com a própria China. Então, acredito que nesse aspecto ele tenta agora compensar, se mostrando também, tentando repetir mesmo essa estratégia do Trump de falar de uma maneira um pouco mais forte, até como alguns republicanos fazem dentro dos Estados Unidos. Eu acredito que talvez seja tarde demais. Eu acho que também o fato de Joe Biden ser o presidente dos Estados Unidos, que faz com que Putin, muitos calculam que tenha planejado essa invasão por muito tempo, decidisse invadir agora, decidisse a guerra agora. Também temos que pensar que a Merkel, que era uma líder super confiável e super respeitada dentro da União Europeia, foi substituída por um chanceler que é pouco experiente, ou pelo menos está no começo do seu trabalho. Não podemos julgar se faz o trabalho bom ou ruim, porque está no cargo há 3 meses, então tem pouco a mostrar. Então, esse cenário geopolítico foi fundamental para que isso acontecesse. E, ao mesmo tempo, os líderes europeus partem de um princípio de que estão reconstruindo essas relações com os Estados Unidos, que estavam fragilizadas exatamente por Donald Trump, que foi um presidente que virou meio que as costas para os seus aliados históricos, sempre cobrando mais dinheiro dos europeus por parte da OTAN, cobrando outras posições para se colocar mais independente quanto ao gás russo, mas sabemos que sejam demandas que façam algum sentido, não tem como os europeus mudarem tudo do dia para a noite. Essa dependência russa não foi criada por uma decisão própria através de um único partido político. Foi um processo histórico. Então, acredito que há sempre no meio termo uma solução, e agora a gente vê, de uma maneira geral, ideologicamente falando, o Ocidente, os países da Europa, os Estados Unidos, Canadá, saem mais unidos, apesar das algumas divergências internas. Não é uma uma cabeça unânime, não é uma mentalidade unânime de todos esses participantes, mas nós vemos que isso vai contra aquilo que a Rússia pensava, em desunir o bloco, isso acaba sendo exatamente o oposto. Mas eu acredito que essas falas têm um pouco efeito, elas servem mais como uma retórica, servem também para a política interna dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as pessoas lá, principalmente no meio oeste americano, gostam quando o presidente fala assim com outros líderes mundiais, colocando-se como em posição de superioridade, mas no aspecto da guerra isso resolve pouco, e eu acredito que quem vai chegar a uma solução mesmo seja a Ucrânia e a Rússia, apesar dos Estados Unidos ter um papel ainda de protagonista no mundo. Acredito que o presidente Zelensky cedendo e conversando de igual para igual com os russos é que eles vão chegar em uma solução que seja melhor para todos.
Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Do Oriente Médio. Os europeus, eles acreditam que a democracia ela tem que surgir de dentro para fora, surgir do próprio país. Então, que o próprio povo russo, insatisfeito com a sua realidade, vá às ruas, faça demandas, ou até mesmo alguma reforma estrutural na Constituição, naqueles que já estão no poder, para que assim possa haver uma mudança de regime e a Rússia se tornar um país democrático, com as liberdades individuais, liberdade de imprensa e de expressão garantidas aí para todos os cidadãos. O que a gente vê é que muitas vezes é contraprodutivo isso tudo que os Estados Unidos fazem ou que eles falam, porque no fundo é o que você disse, quem vive aqui do lado dos russos, poucos quilômetros de distância, quem faz fronteira com os russos, quem depende do gás russo e faz mais comércio com os russos são os europeus. Então eu acredito que nesse aspecto haja sim uma grande dicotomia e os americanos estão mais atrapalhando do que ajudando, até mesmo se essa guerra Deus faça que não, mas se essa guerra se expandir para outros países, eu acredito que os Estados Unidos não vão sentir esse impacto. Quem vai sentir são os países que estão ali do lado, que é a Polônia, a Hungria, a Eslováquia, eventualmente até a Alemanha, os países bálticos. Então, é muito perigoso esse tipo de fala, porque a gente está falando de países que estão super distantes, países que têm interesses econômicos diversos e até mesmo uma ideologia, uma interpretação da democracia liberal diferente. Por mais que os Estados Unidos e a Europa Ocidental sejam muito mais próximos do que a Europa Ocidental e a Rússia, há também divergências no que diz respeito ao sistema político e à implementação de uma democracia dentro de cada um dos países. Então, acredito que o presidente Macron tem tomado as rédeas, até pensando nas eleições que vão acontecer na França daqui 10 dias, mais ou menos, mas eu acredito que essa fala dele faça muito sentido do ponto de vista europeu, está defendendo os interesses europeus e nessa guerra cada um defende aquilo que precisa nesse momento, né? Uhum.
Luca Bassani, obrigado pela gentileza da participação aqui conosco no Entre Linhas. Boa tarde a você, hein?
Boa tarde.
Bom, é interessante como a história se repete. Agora são 4 horas e 10 minutos. Bom, só rapidamente, como a história se repete. Guardadas as devidas proporções, rapidamente, na Segunda Guerra, um incômodo europeu da posição americana antes de Pearl Harbor, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, era muito semelhante. Óbvio que tem que se guardar as devidas proporções, mas o conflito era dentro da Europa, como é o caso, obviamente, menor, mas como é o caso agora também em relação à Ucrânia. 4 horas e 11 minutos. Vamos às principais. Vamos às principais notícias do Brasil desta segunda-feira. Em tom de campanha, o presidente Jair Bolsonaro diz que a eleição será uma disputa do bem contra o mal. Em ato do Partido Liberal, em Brasília, o presidente disse que tomará as decisões contra quem quer que seja, se tiver o apoio do exército de seguidores. Eduardo Leite decide ficar no PSTB na véspera de desincompatibilização. O governador do Rio Grande do Sul, anuncia a saída do cargo, mas não irá mais para o PSD de Gilberto Kassab, sigla pela qual pretendia disputar o Planalto. São Paulo começa a aplicar em 5 de abril a quarta dose da vacina contra a Covid em quem tem a partir de 60 anos de idade. A ampliação do público que poderá receber o reforço na vacinação foi anunciada pelo governo do estado neste domingo. Agora são 4 horas e 12 minutos. O Carnaval de 2022 do Rio de Janeiro terá um atendimento de saúde diferenciado. Quem traz os detalhes é Rodrigo Viga.
Um grande esquema de saúde e assistência médica está sendo montado aqui no Sambódromo do Rio de Janeiro para o Carnaval deste ano. A folia em 2022 acontece numa data diferente. Não será nem fevereiro nem março, vai ser em abril, de 20 a 30 de abril por aqui, com destaque para o grupo especial, a Nata do Carnaval do Rio de Janeiro, dias 22 e 23 de abril, sexta e sábado, dias também é diferente do passado. A Secretaria Municipal de Saúde tem visitado quadras e barracões das escolas de samba para explicar esse esquema de saúde aqui na Marquês de Sapucaí. Serão 7 postos de atendimento, postos que estarão localizados nos setores 1, 2, 7, 8, 10, 11 e lá do outro lado, na Praça da Apoteose. Essa estrutura de atendimento vai contar com leitos clínicos e de suporte avançado. São equipes de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e pessoal administrativo. Os casos mais leves, traumas e também pequenos acidentes podem ser tratados aqui mesmo na passarela do samba, nesses postos de saúde. Os mais graves, a gente espera que não aconteça, mas já houve casos em carnavais anteriores, serão encaminhados para um hospital que fica bem pertinho aqui na passarela do samba. O Hospital Souza Guiar, bem na região central da capital. Em tempos de pandemia, a preocupação com a saúde se torna ainda maior, embora a pandemia tenha perdido bastante força por aqui. Não é nem mais obrigado utilizar máscara de proteção facial em ambientes fechados e abertos. A passarela do samba comporta aproximadamente 70 mil pessoas em arquibancadas, camarotes e frisas. E cada escola de samba se apresenta, desfila com mais de 3 mil componentes. Por aqui, as estruturas temporárias estão sendo montadas. A festa, os desfiles acontecem daqui a menos de um mês e estão rolando também os ensaios técnicos, aqueles preparatórios das escolas de samba, especialmente do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Nesse domingo, eu conversei com alguns integrantes de uma torcida organizada da da Beija-Flor, o Gabriel, o Alan e o Felipe disseram que estão com sede de carnaval e sede de título.
Vai dar Beija-Flor esse ano?
Vai dar. Esse ano é nosso 15º, se Deus quiser. Vamos ganhar mais um título.
E como
Deus
é que foi ficar sem desfile, sem carnaval esse período aí?
Pô, foi saudade, vai ter saudade.
Foi brabo, hein?
Foi brabo demais. Foi brabo.
Por isso que a gente vai vir com mais força esse ano.
Esse ano a gente vem com...
Esse ano a gente vai com sangue nos olhos.
Segura o rolo compressor.
Rolo compressor,
a comunidade está esperando aí 2 anos para fazer esse carnaval. Começamos agora 8 horas da manhã.
Vamos que vamos.
Boa sorte pra vocês e pra Beija-Flor.
Valeu, obrigado.
Valeu, rapaziada.
A Beija-Flor, desses torcedores, tem 14 títulos. Não é a maior vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro, porém, conquistou muitos troféus nas últimas 2 ou 3 décadas. As grandes campeãs do Carnaval do Rio continuam sendo Portela e Mangueira, sendo que a vencedora do último Carnaval que teve aqui na Sapucaí, lá atrás em 2020, pouco antes do início oficial da pandemia de Covid-19, foi a Unidos de Viradouro, do Rio. Rodrigo Viega.
Agora são 4 horas e 15 minutos. A ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, depõe nesse momento no Senado para explicar sobre nota técnica emitida pelo Ministério com posição contrária ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade da vacinação infantil contra a Covid-19. O senador Humberto Costa, do PT, foi quem fez a convocação e a Yasmin Costa tem mais detalhes em Brasília. Yasmin.
Pois é, Piotr, como você disse, a ministra está lá nesse momento no Senado Federal prestando esses esclarecimentos a respeito da nota técnica do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. E a Damaris Alves, ela começou essa audiência lá no Senado falando o seguinte, que o Ministério, que a pasta que ela comanda, não é contra a vacinação infantil, muito pelo contrário. A ministra disse que a pasta emitiu essa nota tratando da questão da não obrigatoriedade da vacina para criança, depois que foi muito procurada por pais e até crianças que estavam, segundo a própria ministra, palavras dela, apavorados com a possibilidade de repente perder a guarda das crianças. Inclusive, ela citou ali no momento, ela disse que algumas crianças achavam que inclusive poderiam ir para abrigos se os pais não as vacinassem, e por isso o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como é uma pasta que trata dos direitos humanos, a ministra disse que precisou se posicionar de uma forma opinativa para falar a respeito disso, que defendia a não obrigatoriedade da vacina, mas que não é contra a vacina da Covid-19 para as crianças. Inclusive, a ministra disse que essa nota técnica foi muito bem fundamentada, porque ela foi fundamentada pelos servidores do Ministério, que são especialistas em direitos humanos. Ela, inclusive, disse, a ministra Damaris Alves, ela disse que o grande problema dessa nota foi a interpretação dúbia que cada um quis dar. Ela criticou muito a imprensa por todo esse alvoroço, como ela disse, porque o grande problema foi esse, a má interpretação feita com relação a essa nota técnica. Um ponto que ela destacou foi com relação ao Disque 100, porque houve inclusive uma liminar do STF que proibiu o Disque 100, que é aquele número que as pessoas ligam para tratar de temas relacionados à violação de direitos humanos. Muitas pessoas estavam ligando para o Disque 100 para tratar da questão da vacinação, dizer que meu filho não foi vacinado e está sendo impedido de entrar em algum lugar. As pessoas estavam ligando para isso, mas o que circulou foi que o Ministério estava incentivando as pessoas a ligarem para tratar disso. Ela disse que não era bem assim, as pessoas estavam procurando e, como é uma pasta que trata de direitos humanos, precisava receber essas ligações. E agora, depois dessa determinação do Supremo Tribunal Federal, que proibiu que o Disque 100 recebesse denúncias sobre direitos humanos, inclusive há uma mensagem quando a pessoa liga para o Disque 100 que a pessoa não pode tratar desse assunto no Disque 100. A ministra disse também, como eu falei, que essa nota é tão bem fundamentada que o próprio Supremo Tribunal Federal não mandou cancelar essa nota, mandou somente acrescentar uma parte à nota, e o Supremo, com isso, segundo a ministra, legitima a nota do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que trata dessa não obrigatoriedade. Ela disse, inclusive, que essa nota só foi emitida depois que o próprio Ministério da Saúde falou sobre isso, porque não é competência da pasta da Mulher, da Família e dos de Direitos Humanos falar sobre a vacinação, mas é sim uma obrigação defender os direitos humanos, que é o nome do Ministério. Ela ainda está prestando depoimento, depoimento não, conversando com a comissão, porque ela não foi convocada, foi um convite, a ministra não foi obrigada a comparecer a essa sessão no Senado Federal, e ela ainda está, nesse momento, prestando maiores esclarecimentos para os parlamentares da Comissão de Direitos Humanos. Eu volto contigo, Piotto.
Obrigado, Yasmin. Então, ela não é uma depoente, né? Ela foi convidada e está lá, obviamente, prestando esclarecimentos de acordo com as perguntas dos senadores. Agora são 4 horas e 20 minutos, vamos falar de economia. A gente está aqui no nosso estúdio com a Camila Abdelmalak. Camila, bem-vinda, boa tarde,
boa
tudo
tarde,
bem?
Piotto.
Bom, vamos primeiramente começar com o petróleo, que teve uma queda importante hoje. Claro. Exato. Que tem vários assuntos, tem guerra, tem a China, mas o que está pegando hoje? Temos aí o gráfico, Felipe, por gentileza. Essa é a queda do preço do petróleo, para se ter uma ideia, lá de 24 de fevereiro, até chegar o dia 28, que a gente está vendo aí, esse valor, obviamente, é o que nós temos aqui, mas foi de 90, ele foi 129, 98, 108, 100, aqui nós temos 112, voltou a subir, mas esse valor é de queda em relação ao que a gente estava vendo na semana passada. Camila, isso é o quê? China?
Exatamente, Piotr. A gente vem acompanhando o noticiário em relação ao conflito no leste europeu. No entanto, a gente sabe que tem outros componentes, outros elementos nessa discussão do preço do petróleo. Então, o que está pegando nessa segunda-feira é um fato que também aconteceu há 2 semanas atrás e chegou a mexer na cotação do petróleo, que é a questão da China e o fechamento de algumas cidades, encerramento de atividades para conter a disseminação do Covid-19 por lá. Então, há 2 semanas atrás, duas grandes metrópoles paralisaram as atividades de indústria e hoje, na segunda-feira, a gente tem a notícia de que em Xangai também tem um lockdown para conter essa situação. A China é um dos principais demandantes de commodities do mundo, então trouxe essa descompressão para o preço do barril do petróleo hoje, com uma queda ao redor de 7, 8% e o preço do barril do tipo Brent operando ao redor de 110, 112 dólares o preço do barril. O mercado todo de olho na China, mas também na possibilidade de uma reunião que vai acontecer da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com as discussões de aumento da produção e escoamento que o mundo todo está esperando alguma atitude, mas a gente sabe que a Arábia Saudita não está muito a fim de aumentar aí a sua produção, mas esse é outro elemento que os investidores também estão acompanhando.
Agora, a informação que se tem da China é suficiente para entender se esse é um surto problemático ou se é localizado? Porque o problema da China é esse. A gente não tem todas as informações que teríamos, por exemplo, num país aberto. Não é o caso chinês, só que impacta, seja qual for a decisão dos chineses, tem um impacto gigantesco. Tem-se informação sobre isso, Camilo, ou é dia a dia?
É o dia a dia, Piotr. Na verdade, é um grande enigma quando a gente fala de China. Essa notícia em relação ao lockdown de duas grandes metrópoles bateu há 2 semanas atrás. A gente chegou a comentar aqui para quem acompanha. No entanto, o governo logo depois anunciou um programa de estímulo para a economia e também para o mercado de capitais. E essa notícia ficou em segundo plano. No entanto, a gente começou a semana hoje com essa preocupação envolvendo Xangai e só ao longo da semana para entender mesmo a proporção dessa situação por lá, mas o fato da China estar passando por isso acaba impactando muito o Brasil, porque cerca de 30% das nossas exportações vão para a China.
Bom, e a Petrobras vai mexer no mix das refinarias para justamente aumentar sua produção. O Rodrigo Viga está conosco no Rio e tem informações sobre se essa medida busca justamente diminuir a pressão sobre os preços altos dos combustíveis, é isso, Viga?
Esse é o ponto da questão, Piotr. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. As fontes da Petrobras me disseram que há um estudo interno que deve ser implementado muito em breve, que vai mexer com o chamado mix de processamento das refinarias. Que é isso? Esse mix, porque quando você refina petróleo, você faz outros derivados, além de diesel e de gasolina. Você faz nafta, você faz querosene de aviação, você faz óleo combustível, você faz coque, que é uma espécie de resíduo, mas que é usado aí por siderúrgicas e metalúrgicas para suas caldeiras. Enfim, você faz uma série de produtos. E qual o objetivo, segundo esse estudo que está em fase final de conclusão e deve ser implementado em breve pela Petrobras? É justamente mexer um pouco nessa composição, produzir mais diesel e mais gasolina e menos desses outros derivados. Para quê? Para aumentar a oferta dos dois produtos aqui no mercado interno, diminuir essa pressão sobre preços e, mais do que isso, garantir abastecimento de combustível, que não haja risco de desabastecimento. Você lembra, né, Piotr, que no último dia 10, há quase 3 semanas aproximadamente, a Petrobras usou como principal justificativa para mexer nos preços, além, é claro, da conhecida defasagem dos preços internos em relação aos preços internacionais, o risco de desabastecimento, porque muitos importadores, muitos traders e grandes empresas estavam com dificuldade de comprar em meio ali a um certo início da guerra, uma disputa maior por óleo diesel, por gasolina no mercado internacional, e aí acendeu a luz amarela de que poderia haver um desabastecimento de combustíveis no transcorrer de março e principalmente no mês de abril. Agora, esse risco já é considerado bem baixo, eu diria até que baixíssimo. Portanto, essa é a ideia da Petrobras, mexer no mix das suas refinarias que estão operando a todo vapor, a refinaria operando acima dos 90%. Agora, a proposta dessa ideia que deve ser implementada é que seja por no máximo 3 meses, viu, Piotr? Porque, às vezes, quando você mexe muito nesse mix do processamento, do refino, você acaba produzindo mais diesel e gasolina e menos um outro produto que estaria mais valorizado no mercado internacional. Hoje, o bunker, que é o combustível de embarcações, está extremamente valorizado, está com cotações lá em cima. Então, seria mais interessante para a Petrobras produzir bunker. Mas, diante de toda essa gritaria, essa cobrança em cima da empresa e a necessidade de aumentar a oferta para garantir abastecimento, a empresa está trabalhando com essa possibilidade de produzir mais diesel e também mais gasolina em suas unidades de processamento. E conversei com várias fontes também que dizem o seguinte: hoje a Camila disse aí que o Brent, o barril do petróleo no mercado internacional, está operando na casa de 110. A última leitura que eu fiz estava 112, fechou com uma queda aí de aproximadamente 7%. Eles dizem o seguinte, essas fontes próximas à questão dos preços: se ficar na casa dos 110 dólares, será um período de relativo conforto, de relativa tranquilidade. Agora, essa tranquilidade pode ser perturbada no próximo dia 13, nova composição do Conselho de Administração da companhia. A pressão sobre o comando já foi maior. Agora é um pouco menor, a depender dessa questão dos preços sempre, né, Piotr?
Muito obrigado, Viga. Bom, a gente tem uma situação em que há uma tentativa de buscar alternativas em relação ao repasse para, obviamente, não acontecer o repasse. Agora são 4 horas e 27 minutos. E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Eu te espero amanhã, às 15h. Até lá.
Jovem Pan News.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 17h às 18h. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A história de sucesso da Cris Arcangeli, muita gente já conhece. Mas agora ela vai ajudar você a construir a sua própria história. A partir do dia 29 de março, o curso Como Começar um Negócio com Cris Arcangeli estará disponível na plataforma da New Cursos. Siga nas redes sociais, @newcursos, para garantir o desconto de lançamento. Não perca!
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada. O clássico
que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento, falha.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Quatro horas e 30 minutos. O confronto de ideias. Está no ar o Opinião com Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travasso. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, Piperno.
Tudo bem com os senhores?
Boa tarde, Marco Antônio. Bom, nosso objetivo é discutir os principais temas de hoje. A primeira pergunta é a seguinte. Os senhores sabem o valor do grama do ouro?
Sim.
Piperno, quanto está valendo?
Em torno de R$300, né?
R$300? Para ser mais preciso, Marco Antônio, você sabe o valor do ouro?
Eu não sabia, o Piperno que me atualizou aqui.
R$298,51. E por que que eu estaria falando do grama do ouro?
Eu imagino que o senhor esteja colocando esse assunto em pauta, porque um dos prefeitos disse que um dos pastores pediu a ele 1 quilo de ouro para liberar verbas aí do FNDE.
Mas era só para isso? E quem ia fazer esse meio de campo, Piperno? Ou melhor, Marco Antônio, quem ia fazer esse meio de campo?
Olha, aqui a gente tem um áudio, né? Uma parte aí que foi colocada para a imprensa do ministro, um áudio ruim, um áudio que denota aquele negócio que a gente já falou várias vezes, inclusive no 3 em 1 com o Piperno, sobre como funciona a articulação política em Brasília, lobby. Só que o problema é que existe uma linha aí entre lobby, entre política e tráfico de influência ou algo relacionado à corrupção. Para ficar aprovado, tem que ter devido processo legal, tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório. O que existe aqui, William, é uma cortina de fumaça.
É um áudio comprometedor.
É um áudio ruim.
Tudo bem.
É um áudio ruim.
Mas isso,
agora,
inclusive,
agora, entre
Marco,
isso e a ilação que o Piperno gosta de fazer de gabinete paralelo, tem uma distância considerável. É só isso que
a gente vai chegar lá, calma, apure, não tenha pressa. Começamos agora, são 4h32. Nós vamos apurar, inclusive, o pedido de exoneração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ser a atitude adequada do momento? Ele resolve o problema, até porque ele já entregou esse pedido, né?
Eu acho que no Brasil, e daí agora eu vou ser bem coerente com a minha posição com relação a isso, no Brasil você tem muita cortina de fumaça com relação a algumas investigações que acontecem. Mas eu considero que quando você tem aí uma perturbação no ambiente político da pessoa que está sendo objeto de investigação, o melhor que ela pode fazer é deixar o cargo à disposição, sim. Para que não aprofunde isso no meio midiático e para que a apuração seja feita no ambiente legal e do devido processo legal que o judiciário vai coordenar. Então, de fato, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, na maioria das vezes, a pessoa quando se depara com uma situação dessa, o áudio ruim, o áudio infeliz, que pode comprometer, que pode criar um embaraço para o governo, eu acho correta a posição de você dar um passo para trás e deixar essa polêmica toda fora do ambiente midiático e dentro de um ambiente de investigação policial.
Até porque o ministro acaba comprometendo o presidente, Piperno. Inclusive, na semana passada, não sei se os senhores lembram, o presidente Jair Bolsonaro falou, abre aspas, ponho até a minha cara no fogo por Milton Ribeiro, fecha aspas.
Bom, aí, William, é o mitomaníaco dizendo que ia defender até o fim um ministro absurdo, totalmente encrencado. Sobre isso, William, na semana passada, eu disse o seguinte com todas as letras. Eu não falei que eu acho, que eu penso. Lá no, enfim, no programa que o Marcos citou, o 3M, eu disse o seguinte: o ministro vai cair. O pastor Gates vai derrubar o ministro. Porque esse escândalo não é uma suposição, uma ilação. Tem áudios, tem depoimentos de mais de 10 prefeitos. Veja, você perguntou sobre a história do ouro. Teve prefeito que disse que recebeu aí propostas em que ele teria que pagar 1 quilo de ouro. O outro que teria que comprar Bíblia. O outro que teria que pagar pedágio de 50 mil. O outro que teria que pagar um pedágio com desconto só de 15, porque as verbas para ele seriam menores. Ou seja, tem para todos os gostos. Isso aqui parece feira, parece vamos bazar lá, da pichincha. Ou seja, eu pago, não, calma aí, eu pago 50, eu pago ouro, eu pago não sei o quê, porque isso é uma pilantragem com o dinheiro do FNDE. Tanto é uma pilantragem, William, que o pastor Marcos Feliciano, insuspeito defensor do presidente Bolsonaro, um líder evangélico, disse, escreveu no seu Twitter hoje: ministro, caia fora, saia, ministro, porque o senhor está fazendo os evangélicos sangrarem, porque é uma pouca vergonha. E é evidente que num ano eleitoral, com a campanha já totalmente aberta, com a campanha praticamente nas ruas, o presidente não ia segurar essa onda que impõe mais uma mancha no seu governo. Vamos então, lá, é vamos. Óbvio que o ministro pediu para sair e não isso. Vai voltar mais.
Pipero, bom, se a gente levasse em consideração todas essas acusações que são feitas pela oposição, ele tinha
não oposição,
que,
esses prefeitos tinha, são de
ele
partidos
tinha
do
que
governo.
Exonerar uma série de pessoas que estão aí até hoje. E deixa eu te falar mais. Esse negócio, desde o começo, existe a tentativa da grande imprensa, da velha mídia, de empechar para Bolsonaro e para a cúpula, a alta cúpula do governo federal, algum tipo de circunstância criminosa ou delituosa. Foi um fracasso. Você pega o gabinete paralelo da CPI da Covid-19, você não pode falar para mim que você leva a sério as acusações dos nossos amiguinhos aí, Renan Calheiros,
pilantra,
e Omar Aziz.
Tem um monte de pilantra já, inclusive com o processo da justiça.
Você acabou de acompanhar que Covaxin não deu em nada, né?
Não deu, tá sendo investigado.
Não, opa, acabou de sair hoje. Opa. Não deu em nada.
Não, isso é o PGR que...
Bom, deixa eu fazer uma coisa para vocês. Eu conversei com um senhor muito próximo do Bolsonaro, o Tadeu. Esqueci o sobrenome, acho que é Abdush, enfim. Ele falou que acompanha o Bolsonaro desde o início do trabalho dele. Ele falou: William, Bolsonaro tem uma maneira de administrar que ele, por exemplo, ele escolhe uma pessoa para um determinado ministério ou, enfim, dentro daquelas concessões ou acordos políticos, vai uma pessoa X para um determinado local e sempre tem uma outra ali. E aí ele fala: olha, se como fizer corrupção ou qualquer coisa, está fora, porque eu não compactuo com isso. Esse é o discurso do Bolsonaro. É aquele que fala: olha, eu boto até a cara no fogo. É o cara que está se vangloriando de não ter nenhum esquema de corrupção. Aí aparece um ministro ou um ministro do governo Bolsonaro com esse áudio. Marco, isso é constrangedor. Isso pode atrapalhar, sim, a imagem do presidente, ou não?
Sem dúvida, atrapalha a imagem do presidente. Mas é o que eu te falei, existe um espaço aqui, existe um lapso temporal de investigação, de apuração. Esse mesmo ministro da Educação, ele levou ao TCU mais de 750 prefeitos para apuração de feitos irregulares ou possivelmente irregulares com verba federal. Então isso daí, William, de novo, qualquer coisa que você quer jogar de maneira muito peremptória, de maneira muito efusiva com relação a um tema que tem que ser objeto de apuração, para mim tem uma jogada política por detrás, tem um interesse político. E outra, tá cheio de deputado, estadual, federal, prefeito, que é oposição e que vai usar, vai instrumentalizar esse discurso em desfavor do governo. Por isso que a medida correta é dar um passo para trás para que você consiga apurar efetivamente dentro do devido processo legal, dentro de uma investigação, por meio de um inquérito, que já foi instaurado, inclusive. Então, eu não consigo enxergar tanta polêmica assim. E outra, o critério seletivo, isso é um grande diferencial do governo Bolsonaro. Pode gostar dele ou não, mas um grande critério distintivo dele para os demais governos que passaram pela nossa república é o de fazer essa apuração pela Polícia Federal das pessoas que vão sentar lá no cargo de ministro e efetivamente fiscalizar, para não deixar que então qualquer tipo de... Esse negócio que existia na era petista do amigo Lula aqui do Piperno, não existe mais essa ideia de você colocar dentro do Estado uma quadrilha para pilhagem. Isso não existe então, mais. Olha, isso é um alento, isso é bom.
Vou até corrigir o nome. Tomé Abduch. Conversei com ele tem, sei lá, uns 3 meses ou 2 meses. Ele falava, Piperno, sobre essa administração do Bolsonaro, que isso era uma preocupação do Bolsonaro. Agora, você não pode tomar conta, por exemplo, do segundo, do terceiro escalão. Pode ser que alguém cometa um erro desse. Agora, fato é, a própria fala do Marco no início aponta a relação do lobista em Brasília, que é aquele que é o cupim, né, que vai tentando comer a madeira. Você sabe que cupim come até concreto, né, Piperno?
Não, e realmente a gente sabe que os lobistas, William, eles frequentam todos os departamentos, ministérios, secretarias, sejam enfim, dos governos estaduais, municipais e até mesmo no âmbito do governo federal. Agora, o problema é quando o ministro no áudio fala: olha, qualquer coisa você resolva com o fulano de tal. Resolva com o lobista. É. O ministro indicando o lobista, veja.
Tá, mas aí não pode ser.
A relação é exatamente o contrário. Olha,
não é
o lobista. Mas eu não vou falar.
O que acontece?
Assim, não. Eu não vou falar. Porque é a turma do AI-5 que tentou censurar enfim, o Lula-Palusa também não deixa falar assim. Veja, existe uma pilantragem. Hoje, inclusive. Leia o jornal Estado de São Paulo. Aliás, até publiquei a página inteira no meu Twitter, porque você sabe que lá numa cidade do Pará, William, o prefeito pediu, elas mandou, inclusive, imprimir bíblias com as fotos do ministro e dos dois pastores, que foram os benfeitores aí da liberação de verbas. Até porque o pastor pediu lá uma verba de intermediação. Então, o prefeito acabou fazendo isso. Então, veja, isso é uma prática que foi recorrente nesse ministério, infelizmente, até porque os primeiros registros em relação a essa interferência dos pastores em prefeituras data de janeiro do ano passado, mais de 20 prefeituras. Então, claro, é tudo mero acaso, estamos aqui no país da Alice.
Então agora nós temos o primeiro ministro da era moderna dentro da Bíblia, é isso?
Salto
como?
Tá pulando aqui, tá que nem... Assim, ilações...
Você tá nervoso. A turma do AI-5 tá nervosa.
Tô super tranquilo.
Porque o pastor Gates deixou a turma do AI-5 nervosa.
As ilações são absurdas. Posso te falar uma coisa? Donald Trump, quando foi candidato...
Uma referência.
Donald Trump,
o fascistão foi expurgado pelo voto.
Fascista.
Perdeu por 7 milhões de votos.
Vai
fascistão perdeu por 7 milhões de votos.
vamos com calma. Donald Trump, quando
fascistão
foi candidato...
Fascistão daqui vai levar o mesmo.
Houve uma série de denúncias. Uma série de denúncias de assédio sexual, de estupro. Nenhuma foi comprovada, nenhuma foi provada. E, pelo contrário, inclusive ganhou alguns casos na justiça. Então, Piperno, é muito nítido que essa sua empolgação com a renúncia porque você, você gosta dessa instrumentalização, de suprimir a apuração, o devido processo, com defesa contraditória. Para você... E aí que entra a gênese autoritária do senhor Piperno. Por quê? Porque o Piperno não está interessado em apurar nada.
Claro que
ele só quer, achar um subterfúgio para usar na campanha do Lula. Ele se diz Ciro, mas ele é vermelho igual o Lula. Essa é a realidade íncita de Piperno. Então, o mundo do camarada vermelho é o quê? É ficar criando essas falsas notícias, as famosas fake news, com
o
intuito...
O ministro pediu exoneração.
A ilação...
Ele está falando
em gabinete paralelo, ele está falando em desvios sistemáticos.
Então vamos
lá. Não tem absolutamente nada.
Pastor Marcos Feliciano, ministros evangélicos estão sangrando. Saia, ministro. Pastor Marcos
Feliciano, eu já falei que isso daí é
bolsonarista,
correto.
Né? De quatro costados, ele pedindo, ministro, se manda, ministro, porque a coisa tá feia. Pegaram o senhor com a mão na massa, ministro. Aliás, é bom que a gente não se esqueça, foi o ministro que disse que os homossexuais vêm de famílias desajustadas. Lembra disso, Marcos?
Então, todo mundo é fascista, homofóbico. Daqui a pouco ele vai falar racista.
Mas esse é
real
confesso. Quem defende tortura é fascista.
Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Essa relação do governo com a religião, né? Política e religião. Nós tivemos o caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, do Whitson com o pastor Everaldo, mais 11 pessoas que foram presas no esquema de corrupção. E, mais uma vez, agora a gente tem essa relação. Seria o envolvimento da igreja com a política, mas isso é em função da corrupção, da troca. Como separar essas duas coisas, hein, Marco?
De novo, eu não consigo brincar de...
Não, a gente não está brincando.
Especulação. Não, não, eu sei, eu não estou falando que é só...
A gente está falando de uma relação concreta.
Mas é que eu não consigo entrar na brincadeira especulativa quando você tem o áudio e você tem que entender que isso daí ainda vai ser objeto de uma apuração. Quando você fala em separação da Igreja do Estado, aqui no Brasil isso tem funcionado muito bem. Eu acho que você pode ter, e é direito das pessoas votarem em outras, por terem aí sinais de uma crença ou de uma... de um perfil religioso, isso daí é completamente normal. Eu acho até que a bancada evangélica sofre de preconceito, como o Piperno já fez em alguns programas do 3 em 1, para tentar subjugar, para tentar
não
diminuir.
Não me lembro disso, isso não é verdade.
É uma bancada que deve ser respeitada como a ruralista, como qualquer outra bancada que existe no Congresso Nacional. A gente tem que tomar até um pouco de cuidado para não ser desrespeitoso com a pessoa pelo fato dela ser evangélica. Isso daí não quer dizer absolutamente nada. Agora, quando você fala para mim, existe mistura entre religião e Estado no Brasil? Não. Isso daí a gente... Existe no Oriente Médio. Aqui Piperno. No Brasil essa diferença está clara.
Eu quero dizer o seguinte para você. Eu acabei de citar o pastor Marcos Feliciano, que foi pedir para o ministro evangélico como ele se mandar, porque o deputado, que tem posições das quais muitas delas eu diviso, eu discordo, mas ele toma, nesse caso, uma atitude correta. Não é porque existe o pastor Gate que todo pastor... cometeu ilícitos de forma nenhuma. Eu quero dizer o seguinte, não quero criminalizar a atuação de religiosos de qualquer fé na política. Eu conheço gente de ótima índole e conheço picaretas de todas as religiões. Inclusive, eu vou até confessar um negócio para você, William e Marco. Eu, enfim, meus pais são católicos, né? Enfim, minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe ultracatólica, vai na igreja praticamente todos os dias e tal. E para vereador de São Paulo, aqui em São Paulo, eu votei num candidato muçulmano. Eu não tenho... Lá na minha família há muita gente evangélica. Não tenho problema algum em lidar com pessoas religiosas. Agora, eu também não vou ignorar o fato de que há religiosos do bem e do mal. Nesse caso, especificamente do pastor Gate, temos... pastores picaretas.
Bom, senhores, você chegou a falar sobre o Lollapalooza. Você foi, Marquinhos, no Lollapalooza?
Eu não.
Não foi? Foi, Piperno?
Ainda bem que não.
Eu tive que trabalhar. Não
teve que trabalhar. A decisão do TSE proibindo a manifestação de artistas, né? Uma manifestação voltada, né, com opinião política. Isso houve um grande debate no final de semana, inclusive chegaram a falar que era uma questão de censura. Grande parte da categoria manifestou oposição a essa decisão. O ato foi comparado a uma repressão de opinião. Na verdade, a censura, Marcos. Foi?
TSE, primeiro, que não tinha que existir. Eu defendo a abolição do TSE, do TRE. São entidades altamente burocratizadas que entram, interferem no meio eleitoral.
E quem ia cuidar, então, da eleição?
Você pode ter os partidos judicializando sem a necessidade de um tribunal específico com alocação específica de recurso da União para isso. Quer dizer... Não faz o menor sentido, é uma estrutura burocrática que não deveria existir, que nem a Justiça do Trabalho. Não tinha que existir Justiça do Trabalho. Mas tudo bem, criaram lá o órgão. O que acontece? Você cria o órgão, você cria uma série de regrinhas que vão ser utilizadas pelos operadores daquele órgão e eles começam a brincar de corporativismo para o quê? Explicar a existência de uma entidade gigantesca que nem essa. E quando você começa a criar regrinhas, entra aí a lei eleitoral que estabelece os parâmetros, etc. E vem a caneta... do burocrata. O que acontece com a caneta do burocrata? Porcaria. Uma porcaria atrás da outra. Então, o TSE, ele está atrapalhando um período eleitoral. Quando ele faz isso, deixa... Eu já falei isso no Pânico, inclusive. Deixa a careta ficar na cara do cantor, do artista, da banda, que vai falar fora Bolsonaro, que vai falar oi Lula, que vai pegar uma toalha do Lula e ficar andando para cima e para baixo. Isso daí não tinha que ter interferência nem multa. Por quê? Porque faz parte, a gente está no período pré-campanha, daqui a pouco isso daí vai ser normal e vai ser feito por todos os partidos e por todas as pessoas, é incontrolável. Quando você coloca um órgão para tentar controlar isso daí, você cria uma judicialização excessiva de questões que vão ainda atrapalhar, inclusive, a dinâmica dos meios de comunicação. Sim, com direito de resposta o tempo todo, com vedação de comunicação.
A questão do respeito à figura, por exemplo, do presidente da República, as pessoas xingando o presidente, fora Bolsonaro, xingando. Isso não é também, isso não é um ato
de péssimo tom? Acima de tudo.
Tudo bem, então pode xingar a pessoa e está tudo certo.
Mas todo mundo já jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro.
William, veja bem, aliás, tem muito jogador de futebol que fazia gol e fazia a minha, porque apoiava o Bolsonaro. E aí, paciência, é o direito dele. Pelo menos ele achava que tinha aquilo e seguiu a vida. Ninguém foi punido por conta disso. Mas veja, pera lá, a gente está querendo agora condenar a atuação da Justiça Eleitoral. Mas pera lá, então vamos então à origem desse caso. Quem é que foi até a Justiça Eleitoral para pedir a interdição do show, a censura, isso aí?
PL,
foi
do
o partido do presidente da República, foi esse partido sem vergonha, malandro, filhote da ditadura. É, de gente que tem saudade do AI-5, gente que se aproveitou de um evento aí e tal, como eles faziam lá depois do AI-5, para tentar censurar, para tentar interditar a opinião dos artistas. Aí dá a sorte, né, do caso cair nas mãos de um ministro que tem sido muito solícito com as pautas bolsonaristas e deu no que deu. Elas fizeram até, deram até um número errado lá do código lá, mas o fato é que isso acabou caindo. Então, a verdade é o seguinte: quem provocou, quem pediu a censura, não foi o TSE, foi o partido do presidente da República. E veja, esse foi um final de semana de luto. Foi um final de semana de AI-5 como há muito tempo não se via. Você sabe por quê, William?
Nossa,
porque no mesmo domingo em que os canalhas foram pedir censura, que os canalhas, que os filhotes da ditadura foram pedir censura, o presidente da República foi incensar um sórdido e sanguinário torturador. Falou isso no evento do PL ontem. Chamou o torturador de um amigo da democracia. Então, no mesmo domingo em que o PL pediu a censura de uma manifestação artística, o presidente da República foi incensar um torturador. Mas, e isso é muito grave.
Aquilo é uma manifestação artística ou é uma manifestação política? Existe uma diferença bem grande. Censura, vamos lá, censura. Exame de trabalhos artísticos ou de material de caráter informativo a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Fecha aspas.
Posso falar uma coisa?
Alguma associação com o que aconteceu durante o festival Lollapalooza?
Não, não tem censura, não. Deixa eu falar. censura, se o ministro Carlos Aires Brito estivesse aqui, e ele é um ministro que, inclusive, antes de virar ministro, concorreu a deputado federal pelo Ceará, pelo PT.
Ministro ele, que foi político.
Ele é de esquerda. Não, ele é de esquerda. E ele fala, censura é sempre prévia. Sempre prévia. Envolve avaliação de conteúdo, que nem você leu agora a definição perfeita. O que existe aqui não é censura. Agora vamos tentar ser um pouco mais técnico para resolver essa questão. A legislação é antiquada, é vetusta, ela é anacrônica. Ela tinha que ser adaptada para um ambiente de redes sociais, um ambiente complexo de manifestação constante de artistas em Twitter, em Instagram, em uma série de redes sociais cujo controle é realmente difícil. E ele existe de maneira muito fraca por esses órgãos, e ele só existe quando instado pelos partidos interessados. Os partidos sempre vão instar. Então você vai ter, o primeiro movimento que você viu agora foi do PL. Vão ter mais mil movimentos que nem esse ao longo de todo o percurso eleitoral. Então é bobagem ficar fazendo menção a ditadura para cá, ditadura para lá, como se fosse um negócio voltado a um ímpeto autoritário. Não, isso daí vai acontecer sistematicamente a partir de agora com relação a todas as mobilizações artísticas por todos os partidos políticos. Por quê? Porque eles se baseiam na lei. Então o problema é, primeiro, lei precisa mudar. Segundo, você tem uma entidade que tem esse poder e que vai tomar a decisão errada na maioria das vezes. E terceiro, a gente concorda em uma coisa: a liberdade de expressão tem que imperar. As pessoas, os artistas, eles têm que poder falar tudo o que eles pensam e tudo o que eles querem. Para mim, eu não tô nem aí se o Pablo Vittar pede voto pro Lula. Para mim, deixa pedir, porque a careta fica na cara dele. Se ele gosta de pedir voto para um cara que era chefe de quadrilha, o problema é do Pablo Vittar.
A gente está falando aí sobre os artistas, né? É, como diz Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu. Quem manda em minha boca sou eu. Lulu Santos no meio do show, Piperno. Dando o seu recado.
Claro que tem que dar o seu recado do jeito que bem entende. Se quiser apoiar Bolsonaro, Moro, Ciro, Lula, que apoie. O fato é que houve uma tentativa de amordaçar esse tipo de livre manifestação. Não é pueril.
Isso é pueril.
Não é. Quando o partido pede para que se amordasse isso aí, quando o partido pede para a justiça calar o artista, o partido está tomando uma medida fascista. E por que ele está tomando essa medida fascista? Porque está no DNA dele. Porque era a gente que se beneficiou da tortura, do AI-5 e da censura. Gente que tem saudade desse período.
E quando...
Gente que tem saudade de calar adversário, como acontecia.
E quando,
aliás,
um
eu vou falar
senador,
uma coisa para você.
Vou tocar um violino aqui.
E quando um senador da oposição...
Os filhotes da ditadura.
E quando um senador da oposição apresenta os requerimentos tentando calar, por exemplo, o presidente da República, ou contra os partidos de oposição tentam calar o presidente da República.
Daí tudo bem.
Isso também não é...
Eu quero dizer para você o seguinte. Esse ministro de ontem, William, esse ministro de ontem, ele inclusive recebeu aí pedidos de partidos políticos para que ele mandasse tirar outdoors do presidente Bolsonaro espalhados já por várias cidades do país, porque esses partidos alegavam que isso era propaganda antecipada. Aliás, na minha cidade, inclusive, em Araçatuba, eu cheguei a fotografar um desses outdoors. E tem mais uma coisa, além de não fazer isso, depois descobre-se que esse ministro, ele recebeu uma medalhinha, uma condecoração do presidente da República também, né? Ordem de defesa, enfim, acabou sendo condecorado. Aliás, ele, o Flávio Bolsonaro e a primeira-dama Michele juntos. Então, o fato é que ontem a gente viu um domingo que fez com que
O medo da ditadura.
Não, exatamente. Os filhotes da ditadura voltassem a se alegrar. Falaram, puxa vida,
isso não me acredita nisso. O nome da primeira-dama é Michele.
Ela quer receber o cheque do Queiroz.
Marco, sobre essa coisa da oposição, que também apresenta os seus requerimentos e tenta, por exemplo, silenciar o presidente no Telegram, no YouTube, nos vídeos que ele divulga.
Não. Mas agora, William, a gente não pode falar, porque senão o Piperno vai dar razão pro TSE.
A gente tá falando baixo por quê?
Não, porque eu fico pasmo de ver a mudança de comportamento aqui.
Nossa.
Numa hora ele tá gritando filhotes da ditadura, na outra hora...
Gente
ele
que gosta do lustro, do torturador.
E bate palma pro Telegram.
Gente que faz assim pro torturador.
Torturador. A minha postura é coisa. Sou favorável à liberdade de expressão, o órgão extrapola das suas funções institucionais... Juridicamente, a lei é vetusta, antiquada, anacrônica, tinha que ser alterada. E a gente trabalha, infelizmente, com uma lei que não está apta a regular o sistema pré-eleitoral como deveria. Deveria ser um sistema de maior liberdade, porque a gente sabe que essa pré-campanha
é invada
de conteúdo ideológico. Então,
assim, não teve da lei, não então, é de quem pede a
Marco,
mordaça.
Não teve censura e o ministro não beneficiou ninguém.
Vai ser apurado o que
vai
o ministro
apurado.
Fez.
Piperno, então, teve censura... E o ministro favoreceu.
Teve uma tentativa que depois não foi cumprida e o ministro acabou sendo provocado pelo partido do presidente da República.
Eu estou pensando aqui se os senhores serão censurados pelas falas de hoje.
Depende do ministro que tiver que julgar o caso.
Ah, entendi. Bom, o programa Opinião vai ficando por aqui. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan. Fábio Piperno, Marco Antônio Costa.
Obrigado, pessoal.
Com Opinião. Vem aí. 3 em 1. Estamos de volta com a Opinião. Obrigado pela sua audiência.
Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @ Barcelos Brasil.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Esta é a Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendetta. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Os principais assuntos do dia. A antecipação do que será notícia amanhã.
O Jornal Jovem Pan está começando agora.
A melhor análise e a informação em tempo real. De segunda a sexta, às 9 da noite.